SBS Radio. Opções de moradia. Onde ir quando viver em casa sozinho não é mais possível? Nesta conversa, vamos falar sobre as opções de moradia. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Ana Mello e Alba Chiliactini, facilitadoras do programa Speak My Language. Oi, Alba e Ana, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bom e você?
Tudo bem. Então, Alba, quando morar em casa sozinho não é mais uma opção?
Luciana, essa é uma pergunta muito difícil, né, pela questão do apego das pessoas com relação à casa, com relação ao próprio espaço físico. As considerações, elas são imensas, extremamente com relação a quando você já entra numa fase onde mobilidade está criando um problema, onde você já precisa de cuidados 24 horas por dia. Existem diversas opções, existe a moradia que se chama Independent Living Units, que são unidades onde pode ser que haja algum apoio de saúde, mas a pessoa ainda está vivendo independentemente. É claro que existem também o que eles chamam de aged care facilities, onde você precisa de encontrar uma. Existem também hoje áreas onde você pode morar, onde eles fazem toda aquela parte de logística, tomar conta da grama, e você ainda é uma pessoa independente. A questão de moradia, para muitas pessoas, ela vai depender da questão da situação financeira. Você é um pensionista ou não? Você já tem a sua própria casa, onde no futuro você pode converter e comprar um outro lugar? Dentro de um espaço ou de um aged care ou de unidades independentes, onde você pode ter um quarto ou um unit pequeno e ter todo o apoio que você precisa. O conselho que eu acho extremamente importante, primeiro, entender onde você quer viver, entender a sua própria condição e olhar toda essa disponibilidade que existe dentro do governo, até mesmo pelo próprio HAG, que é H-A-A-G, onde se você não tem sua casa própria, talvez eles possam te dar um apoio, e engajar com relação ao setor do governo, principalmente o HAG, que vai te dar uma ideia das opções de moradia que você tem.
Luciana, outra coisa que também é muito importante levar em consideração é quando a pessoa decide que não quer mais viver sozinho, ela leva ainda em consideração a questão de encontrar um lugar que lhe agrade, que seja perto dos seus familiares, que seja, se ela ainda é uma pessoa independente, que seja perto de lugares onde ela própria possa fazer o shopping dela ou ir a atividades do centro comunitário, coisas desse tipo. Uma outra coisa extremamente importante no caso de pessoas que vêm de outras culturas é procurar uma residência que seja culturalmente apropriada, que isso é muito difícil. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente quer voltar a falar a nossa língua. Isso está provado, isso não é, as pesquisas mostram isso. Mas a gente quer voltar a falar a nossa língua, mais a gente quer comer as nossas comidas tradicionais e que a gente cresceu comendo, mais a gente quer estar em volta de pessoas que têm o mesmo jeito de viver da gente, ouvir as nossas músicas. Tudo isso existe para algumas comunidades, para a comunidade brasileira ou das comunidades que falam a língua portuguesa, isso ainda inexiste aqui em Vitória.
Alba, quais seriam os sinais da pessoa que está vivendo sozinha, por exemplo? Começa a faltar mobilidade, começa a esquecer coisas. Quando é que é o momento de começar a pensar a não morar mais sozinho em casa?
Luciana, exatamente, na minha opinião, o que é mais importante é a questão da segurança. Um dos problemas que existe, por exemplo, para os seniors, viver em casa sozinho, é a questão de quedas. E queda é uma coisa que é detrimente para um seniors. Então, quando a casa onde você está, ok? Ela já começa, você já não pode ficar seguro, tem a questão do gás, de você esquecer, todas essas questões de memória que existem dentro de uma fase, ou questões da própria mobilidade, ou questões de segurança, você precisa entender o seu estado físico. Em compensação, também existe outra coisa que é importantíssima, é a questão do estado emocional. Se saindo da sua casa, você vai se sentir isolado, porque as pessoas com quem você conhece ou convida, se você tem aquele apoio de vizinho, você tem que levar isso em consideração. Porque viver em um lugar onde você tem todo esse conforto, mas você se sente isolado, também é a pior coisa. Por isso é que eu falo, eu sei que é tabu conversar a respeito de ficar mais velho, mas a conversa tem que ser agora. Onde eu vou querer viver? E se preparar agora, porque também a moradia, ela não é barata.
Luciana, uma outra coisa também que é importante da gente lembrar é que a grande maioria de nós quer continuar vivendo independentemente, não quer ir para uma outra residência, quer se manter na própria casa. E para isso existe uma série de coisas que o governo oferece em prol de manter a segurança. Então, as pessoas precisam saber que se está difícil se organizar sozinho dentro de casa, porque o banheiro é de acesso difícil, porque o chuveiro não traz segurança, tudo isso pode ser adaptado através do subsídio do governo australiano. Você pode adaptar o seu banheiro, você pode adaptar a sua entrada, a sua cozinha. Isso tudo o governo oferece subsídio para que a pessoa permaneça em casa.
Até mesmo o alarme, né, Ana? Tipo, que você também pode usar um alarme, que isso já te ajuda a aumentar a segurança, onde você vai ter contato com uma pessoa, principalmente à noite. Porque às vezes você tem os serviços durante o dia, mas à noite você está sozinho. Então, acesso à enfermeria. Existem muitas coisas que hoje podem ajudar as pessoas a ficarem o máximo de tempo possível, porque a casa é onde você viveu por muito tempo. A questão é o que você vai fazer adaptar. Considerações como, se hoje eu vivo numa casa com quintal e jardim para tomar conta, será que talvez eu preferiria mudar para um lugar menor, onde eu tenho menos coisa para fazer e aumentar a minha segurança através de acesso a serviços de saúde que estão disponíveis também.
O que é mais importante para mim?
E só para fechar o assunto, existe uma série de coisas oferecidas pela tecnologia atual que facilita muito isso. Uma das coisas a Alba mencionou, que é o fato de existir um dispositivo que você pode carregar no seu próprio pulso o tempo todo e só acioná-lo se você sentir que está num momento de emergência. Mas existem também, nós já estudamos isso, a associação vem estudando isso, uma série de softwares, ou seja, soluções digitais, que através de um iPad o sênior tem toda a facilidade de fazer uma ligação, de chamar um serviço de enfermagem, de entrar em contato com um centro comunitário, enfim, isso tudo através de usar facilmente uma social media, um Facebook, um Instagram, para se manter mais conectado. Então, a gente está falando aqui de uma gama de possibilidades para que a pessoa continue vivendo dentro da sua casa a maior parte do tempo possível.
Tá, e só para a gente terminar, você citou todos esses serviços também de adaptação da casa. Onde que está essa informação? Tem um website, é o My Aged Care. Qual que é o nome do programa que auxilia isso?
O website é www.myagedcare.gov.au. Através desse assessment que é feito, eles vão determinar o que precisa, quais são as modificações que podem ser feitas. Outra parte importante também é conversar com seu GP e falar qual que é o meu plano de saúde, quais são as opções. A maioria dos GPs aqui, eles sabem dos serviços que estão disponíveis também. Então é importante ter essa conversa com o GP. Como que eu vou ter um plano de saúde porque eu quero viver na minha casa? Ou eu vou ter que trocar?
Tá, e eu queria lembrar todos os ouvintes de que isso tudo é um direito da pessoa, é um direito do cidadão. Então, se a pessoa, depois que já estiver sendo usuária desses serviços, não estiver feliz, ela ainda assim pode reclamar, tem mecanismos e canais para fazer reclamação. Se a pessoa se sentir num momento onde aqueles serviços já não são suficientes, que ela vai precisar de mais outros auxílios, ela também pode solicitar uma revisão.
Só gostaria também de ressaltar que o nosso projeto é exatamente isso, é tentar levar a comunidade de língua portuguesa informação a respeito dos direitos em termos dos serviços que estão disponíveis e abrir esse espaço para a gente poder conversar. Então, no nosso caso da Brisa, o projeto MyAid, as pessoas podem nos contatar para falar, olha, eu preciso um pouco mais de informação e a gente está aqui para ajudar nessa questão de referência para a nossa comunidade.
A Brisa, que é a nossa associação aqui em Vitória, ela oferece informação. Nós não somos um provedor de serviço, mas a gente informalmente vai ter todo o prazer de explicar em português tudo isso que a gente falou aqui em maiores detalhes. O nosso e-mail é contactos@abrisa.org.au. O nosso telefone é 9650-0538 e o nosso escritório funciona através de voluntários nas segundas e quartas-feiras, das 10 da manhã à 1 da tarde.
Muito obrigada, Alba e Ana.
Obrigada, Luciana.
Obrigado pela oportunidade, Luciana. sbs.com.au